cerca de 40% da população utiliza a voz como instrumento de trabalho. Mas será que essas pessoas cuidam como se deve dessa ferramenta? Amanhã, dia 16 de abril, é celebrado o Dia Mundial da Voz. Para a gente falar um pouco mais sobre isso, estamos em contato com a fonoaudióloga, especialista em voz, Márcia Kareliski. Muito boa tarde, Márcia. Obrigado em atender a CBN Campinas.
Boa tarde, André. Boa tarde a todos que nos acompanham. Eu que agradeço a oportunidade de falar de um tema tão importante, que é a campanha de voz.
Márcia, o brasileiro, ele cuida bem da voz de uma forma geral?
De uma forma geral, não, André. Essas campanhas ocorrem desde 1999. E de lá para cá, a gente tem percebido que as pessoas têm procurado mais ajuda, mas até então não. Voz, se a gente não tem nenhum problema na nossa vida, André, passa desapercebida. A gente só vai dar importância a ela no momento que estamos, com uma alteração, com uma incapacidade de trabalhar com a voz, com um prejuízo financeiro, profissional por conta dela. E o mais bacana, o mais legal de toda essa história é que em 1999 o Brasil foi pioneiro no início das campanhas. Uhum. E de lá para cá nós temos feito campanhas anuais. Em 2003 ela se espalhou, nós ganhamos o mundo. Então hoje tem campanha nos Estados Unidos, na Europa, na Ásia, em diversos continentes. E o Brasil era considerado um país com um índice muito alto de câncer de laringe. E vou te explicar por quê. Na nossa cultura, porque voz é uma questão muito cultural, se um homem está rouco, isso não chama tanto atenção. Culturalmente, ele é muito bem aceito com a voz rouca. E a gente sabe que rouquidão não diagnosticada pode ser um sinal e sintoma de câncer de laringe.
Então, pode ter aquela aparência bonita, mas no fundo não tem nada de bonito nisso, né?
Não, porque às vezes é considerado, nossa, ele tem aquela voz rouca, é porque ele fuma, ou porque ele fala demais, ou porque ele trabalha com a voz, mas isso é aceitável, até a pessoa não procurar ajuda e ter outros sintomas, por exemplo, dor ao falar, dor ao engolir, e que aí sim procura uma ajuda otorrinolaringológica, e infelizmente às vezes o diagnóstico é feito tardiamente. O ideal é que o diagnóstico seja feito da maneira mais precoce, porque o prognóstico desse paciente é muito melhor. Então, eu acho que a tua pergunta é, o brasileiro cuida da voz? O brasileiro precisa ficar atento que alterações de voz não são normais. E isso não é só no homem adulto. As crianças também. Tem muitos pais, muitas escolas que perguntam para nós, nossa, a criança está rouca, isso é normal ou faz parte do desenvolvimento da infância, da linguagem da criança? Não, não faz. Então, o grande recado das campanhas é rouquidão não é normal. A gente precisa procurar uma ajuda. Ah. E às vezes, André, não é só a rouquidão. Um cansaço na voz no final do dia, um esforço maior para falar. A gente tem que abrir a boca e falar naturalmente. Agora, lógico, se é um profissional da voz, a gente vai ter que ter cuidados especiais. Exercícios de aquecimento, desaquecimento, para blindar esse profissional a não ter problemas de voz. Mas tudo que for uma alteração de cansaço, voz mais fraca, dor, ardor, a própria rouquidão, por mais de 15 dias, precisa de uma avaliação otorrinolaringológica e fonoaudiológica. Às vezes o paciente chega primeiro no fonoaudiólogo e imediatamente a gente vai fazer esse encaminhamento para o otorrino. Uhum. E aí sim, com o diagnóstico precoce, as chances de tratamento são muito melhores e muito mais eficazes.
Sem dúvida. Com relação aos fatores de risco, o tabagismo e o álcool, eles são os predominantes nessas possibilidades de trazer problemas relacionados à voz?
Sim, são grandes vilões. A gente sabe que a fumaça do cigarro é o que mais irrita a laringe. Laringe é o órgão que ficam as cordas vocais. E é a principal causa de câncer nesse órgão, além do câncer de pulmão. O fumar, o hábito de fumar, deixa as pregas vocais muito inchadas, que vai deixar a voz provavelmente muito mais rouca e muito mais grave. A gente tem aquele exemplo, né, que às vezes a gente pega senhoras fumantes ao telefone e a gente confunde que é homem, que é um senhor falando. E a gente fala, nossa, achei que eu estava falando com um senhor e na verdade é com uma senhora fumante. Por quê? A voz fica tão grave por conta desse edema, desse inchaço das pregas vocais. O mesmo acontece com o álcool. O álcool também é um fator irritante para a laringe. Agora, lógico que a pessoa tem que ter uma predisposição para o câncer, e aí esses hábitos muito nocivos, muito prejudiciais, dispararão isso com mais velocidade, com mais rapidez.
Tá. Como a senhora falou agora há pouco, para que a pessoa possa identificar alguma anormalidade, inicialmente seria dor ou rouquidão da voz?
É, não necessariamente dor, ela pode ter rouquidão, falha na voz, cansaço na voz, tensão e principalmente, André, esforço ao falar. Às vezes o paciente chega no consultório e ele não se queixa da voz, da rouquidão, do som diferente da qualidade vocal, mas do desconforto ao falar. Muitas das queixas é assim, olha, eu percebo que chega no final do dia, eu estou tão cansado que eu não quero brincar com as crianças, eu não quero mais conversar, não posso ligar para ninguém. Ou, ai, nossa, minha voz ficou muito mais fraca, se eu vou a uma festa eu não consigo conversar porque eu não tenho potência. Então, não necessariamente precisa ser dor e a rouquidão, mas desconfortos.
Ah, a gente até viu, né, semana passada, em Brasília, o relator da comissão do impeachment, ele começou a ler aquela mais de 100 páginas, né, do relatório, chegou lá, não sei que página que estava, a voz foi acabando, né, porque ele não está acostumado a falar tanto numa sequência.
Exatamente.
Assim. Você vê que a voz foi ficando mais grave, foi acabando, foi ficando complicada a situação dele.
Exatamente, e o exemplo é ótimo. Às vezes a pessoa, ela até usa a voz de uma maneira muito boa, ela tem boa técnica, mas a demanda é muito grande. E como quem produz voz é músculo, o músculo cansa. Então, mesmo com aquecimento, com uma ótima técnica, a gente tem que pensar assim, puxa vida, a demanda foi demais para mim, porque resistência vocal, André, é muito individual, é muito de cada um. Tem pessoas que fazem de tudo com a voz, a gente fala, nossa, mas grita, canta alto, faz esforço e está bem. E tem pessoas que não, uma leitura de horas já está muito ruim, apesar que ler muitas horas é difícil para cada um de nós. Uhum. Mas é importante que a gente se atente, porque como voz ela é muito individual e como ela é uma impressão digital nossa, a gente pode pegar irmãos, gêmeos, as vozes podem ser muito parecidas, mas nunca são iguais. Elas revelam muito de quem nós somos, da nossa questão emocional, da nossa profissão, da nossa idade, da nossa profissão. Então, a voz, eu digo assim, ao ouvir o som da voz do outro, é como se a gente fizesse um scanner. A gente consegue saber, em tão poucos segundos, só pelo som da voz, quem é essa pessoa. Então, qualquer prejuízo, qualquer alteração que nos limite a sermos bem percebidos, ou seja, né, o tema desse ano é um tema muito importante, porque é minha voz, minha identidade, é exatamente isso. Se qualquer alteração dessas falhar com a minha identidade, puxa, eu estou usando a minha voz e não estou mais sendo reconhecido, não estou conseguindo mais demonstrar a quem eu sou, eu posso ter prejuízos grandes.
Tá. Chegou uma mensagem para a gente aqui, Márcia, de um ouvinte, que ele falou que tem um filho de 5 anos e está questionando aqui se é normal ter picos de rouquidão na voz.
Olha, é normal, mas precisa de uma avaliação. Eu digo normal na questão assim, às vezes a criança volta de um acampamento escolar, às vezes a criança volta de um aniversário, por exemplo, que foi num buffet, que o som é muito forte. As crianças, às vezes, sofrem muito porque elas querem falar com os amigos, querem brincar e elas são altamente mascaradas com o ruído do ambiente, que é muito intenso. Então, a gente percebe muitas crianças, principalmente menino, que é muito ativo, que volta, às vezes, do jogo de futebol muito roucos. Mas não é que isso seja normal, isso pode acontecer eventualmente, mas se isso se torna uma rotina na vida da criança, o ideal é que se faça uma avaliação otorrinolaringológica. Existem algumas alterações na laringe que são congênitas ou são hereditárias, a criança já nasce com ela. E existem alterações, André, que são criadas, a gente diz, dentro da laringe por mau uso vocal. Então, é a idade ideal. A criança já entende, consegue fazer o exame muito bem. E aí, essa criança e essa família sendo muito bem orientada dos cuidados que precisa ter com a voz, Então, que orientação a gente vai dar para o filho quando vai a uma festa de aniversário, quando está no treino do futebol? Isso é muito importante, para que não crie problemas no futuro.
Uhum.
A gente acompanha, às vezes, algumas crianças e adolescentes no consultório que depois querem uma profissão de uso profissional da voz e ficam impedidas. Por exemplo, jornalismo.
Ah.
Vocês usam a voz de maneira muito intensiva. Então, um adolescente que já tem uma limitação vocal e um desejo de uma profissão que será, lógico, um profissional da voz, é muito frustrante. Tudo tem que ser acompanhado, tudo tem que ser avaliado da melhor forma possível.
Sem dúvida. Márcia Karelisky, quero agradecer, foi um audióloga, especialista em voz. Quero agradecer a sua participação aqui no CBN Total da CBN Campinas. Uma ótima tarde para a senhora.
Eu agradeço demais. Se os ouvintes quiserem mais informações, é só buscar no site da Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia. Lá estão todas as orientações, todas as dicas de como cuidar da voz. É só acessar a sociedade e buscar a campanha de voz. E aí eu deixo uma mensagem, acho que para todos nós, e principalmente aqui para os nossos ouvintes, que tenhamos uma corrente de vozes saudáveis.
Sem sombra de dúvida. Obrigado, boa tarde para a senhora.
Boa tarde, eu que agradeço. Tchau.
Tchau, tchau.